estamos no módulo Doutrina Secreta. Hoje eu vou pedir um pouco de paciência para você, porque a gente vai ter que cuidar de um tema delicado, mas que tem consequências gravíssimas para a sua evolução espiritual. Muitos dos que não conhecem realmente o Espiritismo vão estranhar. Por isso eu trouxe três textos, vão estar aí os textos completos, eu vou ler alguns trechos para que a gente entenda do que a gente está falando. Mas qual é o assunto do nosso primeiro estudo do módulo Doutrina Secreta? Bem, o Espiritismo é ou não uma religião? Para choque de muitos espíritas, Allan Kardec afirma, eu vou ler aqui, e vai estar a obra aí, que você pode ser espírita católico, espírita protestante, espírita islâmico ou muçulmano, espírita budista, espírita hindu. E aí a gente se assusta. Mas como assim? Que salada de frutas é essa que Kardec está falando? E aí de duas uma, ou Kardec errou feio, ou nós não entendemos o que Kardec diz que é o Espiritismo. Eu vou trabalhar com a segunda hipótese, porque até agora Kardec sabe muito bem o que ele está dizendo, e ele tem autoridade intelectual, moral e espiritual para definir o Espiritismo, né? Eu acho que nisso a gente concorda. Bem, nós vamos começar com a obra publicada em 1859, 2 anos após a publicação do Livro dos Espíritos. Kardec era muito solicitado para explicar as questões mais básicas do Espiritismo. E ele atendia muita gente, pessoalmente, por correspondência, né, em conversas informais, em reuniões mais formais, mas ainda assim ele não dava conta de explicar para todo mundo, afinal de contas, o que era o Espiritismo. Resultado, Kardec resolveu escrever um livro chamado O que é o Espiritismo? Para que ele pudesse ajudar as pessoas, né, que muitas vezes moravam distante, ou não tinham tempo de procurá-lo, ou ele mesmo não tinha condição de atender a todos, e ele indicava o livro, dava o livro. Bem, esse livro é muito curioso, muito interessante, porque ali Kardec vai direto ao ponto. Nós não vamos estudar a obra vai estar aí disponível para download, vale a pena. É o resumo do Espiritismo feito pelo próprio Kardec. E nessa obra ele cria alguns diálogos. Ele cria um diálogo com um cético, com um ateu, e ele cria um diálogo com um padre, onde ele vai discutir o aspecto religioso do Espiritismo. Eu vou ler aqui alguns trechos para a gente. Olha o que é que Kardec diz nesse diálogo com o padre. Eu estou lendo uma edição da FEB, né? Respondendo, o verdadeiro caráter do Espiritismo é, pois, o de uma ciência e não uma religião. Olha aí que interessante, né? E aí ele vai dizer o quê? E a prova disso é que ele conta entre os seus aderentes homens de todas as crenças, são palavras de Kardec, que nem por isso renunciaram às suas convicções. Católicos fervorosos que continuam a praticar todos os deveres do seu culto. Protestante de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até budistas e brahmanistas. Palavras de Kardec. Então, assim, isso já é para nos fazer pensar como é que nós estamos definindo o Espiritismo. Não parece estranho que a nossa definição corrente de Espiritismo seja tão distante de Kardec? E aí lá na frente, Kardec, ainda nesse diálogo, vai dizer o seguinte. Consequentemente, o Espiritismo repousa em princípios independentes da questão dogmática. Olha que coisa interessante. Nesse diálogo, o padre vai perguntar, então quer dizer que você pode ser espírita e continuar indo para a Igreja Católica, participando dos cultos, dos rituais? Kardec diz sim. Se for sincero, a pessoa tem nosso respeito. Se for fachada, é um hipócrita. Então, olha a posição de Kardec. Porque a posição de Kardec, aí nós vamos ter que entender. É muito parecida com a do Cristo. Não é? Uma opinião simplesmente social, como é uma opinião mais profunda. Por isso, gente, que eu peço sempre, a pessoa afirmou uma coisa em nome do Espiritismo, pergunte, qual é a opinião de Kardec? Ainda nesse diálogo, ele diz o seguinte, né? que sim, o espiritismo, ele pode formar opiniões sobre a religião, ele tem ideias sobre a religião, e aí Kardec, palavras de Kardec, mas daí construir uma nova igreja, a distância é grande. Kardec era contra a ideia que o espiritismo ia se tornar uma igreja. E parece que se tornou para a maioria, porque se você ficou chocado, e a maioria vai ficar chocada com o que eu li, é porque, infelizmente, nós estamos já nessa situação. Nós, e aí assim eu digo nós no sentido geral, porque eu não sou isso, não quero ser, né? Os espíritas, em maioria, construíram uma nova igreja. E isso é totalmente contrário à opinião do senhor Allan Kardec. Essa obra está aí, foi publicada por ele. Vamos em frente. Aí você pergunta o seguinte: nas reuniões espíritas, explica Kardec, há o sentimento religioso que domina as nossas evocações. Aí ele vai dizer mais na frente: foi a igreja que lhe deu proporções maiores, apresentando o espiritismo como um inimigo perigoso. Foi ela, a igreja, enfim, quem proclamou uma nova religião. A pergunta é: de onde é que saiu a ideia que o espiritismo era uma religião? Segundo Allan Kardec, dos inimigos do espiritismo. E aí a gente deve ficar atento. Porque para Kardec, dizer que o espiritismo é uma nova religião foi uma atitude dos inimigos do espiritismo. Olha que coisa impressionante. E isso tem consequências para a sua forma de se relacionar com Deus e com Cristo, como já eu vou mostrar. Então é interessante aqui, porque nós estamos aqui vendo um texto de Kardec de 1859. Por que eu estou repetindo a data? Porque praticamente 10 anos depois, em dezembro, né, de 1868, né, já no final, Kardec faz um discurso em novembro, e esse discurso é publicado em dezembro, Kardec vai voltar ao assunto. Porque ao longo da vida, Kardec sempre disse que o espiritismo não é uma nova religião. Eu sei que é chocante, porque a maioria dos espíritas pensa que o espiritismo é uma nova religião. E não é, pelo menos segundo o codificador Allan Kardec e segundo o continuador de Kardec chamado Léon Denis. Eu vou pegar um outro texto de Kardec agora, vamos lá. Vamos para esse texto. Está, né, na Revista Espírita, de 1868, em dezembro. Em dezembro, vamos lá. O que é que Kardec vai colocar? Ele está fazendo um discurso, feito dia 1º de novembro, né, o Dia dos Mortos. Então, teve uma reunião espírita para eles homenagearem os desencarnados, relembrar o dia, celebrar a imortalidade. E ali Kardec faz um discurso. Eu vou pegar os trechos do discurso referente ao tema que nós estamos discutindo. O discurso de Kardec vai estar aí na íntegra. Por favor, leia. É muito sério. Infelizmente, né, a gente precisa voltar para a base. Porque nós perdemos o rumo que Kardec deixou. Então a gente vai ter que ter toda uma aula para dizer o óbvio. Mas é um óbvio que assusta. Porque nós nos desviamos muito do óbvio de Kardec. Então, assim, vamos lá, um pouco de paciência, já a gente vai chegar num ponto excepcionalmente importante para a sua evolução. Primeiro, Kardec vai dizer o seguinte: sabemos que o espiritismo é uma grande alavanca do progresso em todas as coisas, marca uma era de renovação. Opa! Preste atenção. Kardec diz que o espiritismo não é uma nova religião. Então, o que é o espiritismo? O que é que o espiritismo vem trazer? Uma alavanca para o progresso de todas as coisas. Está dando para começar a perceber a diferença? Gente, isso é muito importante. O espiritismo é um saber, daqui a pouco eu dou a definição de Kardec, que vem impulsionar, é uma alavanca, ele vem empurrar, vem potencializar. A alavanca, tecnicamente falando, na física, ela potencializa a força. Então, o espiritismo é uma alavanca que vem potencializar o progresso de todas as coisas. Não é uma nova religião. Vamos lá. Então, olha a ideia de Kardec para o Espiritismo. Isso, a gente está, ele está aqui fazendo esse discurso poucos meses antes do desencarne dele. O discurso é em novembro, Kardec vai desencarnar aqui em março do ano seguinte. Então, nós pegamos o Kardec do começo e o Kardec do fim, e eles são coerentíssimos nesse ponto. Não mudou nada. Vamos lá. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso. Porque é a doutrina que funda os vínculos. Por que é uma religião? Porque ele funda, ele cria os vínculos da fraternidade e da comunhão dos pensamentos. Olha que interessante. Aí ele vai responder uma pergunta que todo mundo fazia para ele. Então, por que é que eu tenho declarado que o Espiritismo não é religião? Olha aí. Kardec passou a vida declarando que não era religião. Kardec está dizendo que ele é apenas no sentido filosófico. Ele vai dizer a palavra religião é inseparável da palavra culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Espiritismo não tem ideia de forma. Você já foi no centro espírita em que tudo é padronizado? Tem que ser feito assim porque tem que ser feito assim? Não, mas vamos reorganizar aqui. Não pode. Ao invés de duas músicas, vamos cantar três no começo? Não pode. Religião, né? Espiritismo não é isso. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público aí não mais veria que uma nova edição, uma variante de uma seita. O Espiritismo não é uma seita. O Espiritismo não tem princípios absolutos de fé. E aí vai dizer mais na frente. Eis porque simplesmente se diz, o Espiritismo é uma doutrina filosófica e moral. As religiões espíritas são feitas religiosamente. Isto é, quer dizer o que religiosamente? Com recolhimento e com respeito à natureza grave dos assuntos que se ocupa. Né? Faz-se preces, mas não é uma assembleia religiosa, não é um culto religioso. Gente, eu sei que a maioria deve estar muito assustada, porque eu fiquei. Quando eu me dei conta disso, um tempo atrás? Foi um mal entendido? Não. Kardec sustenta essa ideia do começo ao fim do Espiritismo. Vamos ver agora uma explicação do continuador de Kardec que tem tudo a ver com isso daqui. Leon Denis não muda uma vírgula, ele apenas desenvolve e explica para a gente de uma outra forma, mas não muda em nada. Nós vamos ler um livro, o primeiro capítulo do livro chamado... O livro se chama Depois da Morte, o capítulo, adivinha qual é o título? Doutrina Secreta. É o nosso modo. Por isso a gente está tratando disso. Porque o Espiritismo não é uma nova religião. Não para Kardec. Olha o que Leon Denis vai argumentar a favor da tese de Kardec. Presta atenção, por favor. Estamos já no terceiro e último texto. Vamos lá. Leon Denis vai dizer, nesse capítulo maravilhoso, que vai estar na íntegra aí para vocês lerem o seguinte. Todas as religiões têm duas faces, a aparente e a secreta. Os iniciados conheciam o segredo, né, das forças fluídicas e do magnetismo. Encontravam ali meios de ações tornados incompreensíveis para o vulgo, mas cujos fenômenos do Espiritismo nos forneceriam facilmente a explicação. Pergunta-se às vezes se a religião é necessária. A religião bem compreendida deveria fazer o quê? Ser um laço unindo os homens entre si e unindo-os através de um mesmo pensamento ao princípio superior das coisas. A religião verdadeira não é uma manifestação exterior. O que é a religião verdadeira para Leon Denis? É a mesma coisa de Kardec. É um sentimento e é no coração humano que está o verdadeiro templo do Eterno. A verdadeira religião abrange todos os cultos, todos os sacerdócios e eleva-se acima deles e lhe diz: a verdade é mais alta. Eu acho que agora deu para entender. Tem um final aqui, mas eu não vou ler agora. O que é que eu quero apresentar aqui? O Espiritismo é a verdadeira religião. Não é uma nova religião. Porque o Espiritismo se preocupa apenas com os princípios. Deus, o templo de Deus no coração. Vamos lá. Qual é o problema da gente ver o Espiritismo como uma nova religião? E aqui a gente chega no tema mais sério do nosso estudo. Eu vou ser breve, um dia a gente desenvolve isso com calma. O Cristo veio. Transformaram a doutrina do Cristo em uma religião. Substituíram o Cristo pelo sacerdócio, pelos sacramentos, e o Cristo foi sendo deixado de lado. Está acontecendo a mesma coisa hoje com o nosso movimento espírita. Transformar o Espiritismo em uma religião é colocar a nossa relação com o Cristo de lado. Mais uma vez, o mesmo erro se repete e vamos ter cuidado para, feito tolos, nós não repetimos esse erro de novo. A religião verdadeira é a relação que nós temos com Cristo e com Deus. E, infelizmente, o nosso movimento já traiu o Cristo, sim. Nós, hoje, adoramos palestrantes, adoramos médios, alguns que nem merecem ser adorados, nós adoramos dirigentes espíritas, e o Cristo ficou de lado. O Cristo virou apenas uma referência técnica. A pergunta é: como está a sua relação com Cristo hoje? Esse é o ponto. Esse é o ponto. É isso que Kardec não queria. Porque o que interessa não é se você frequenta centro espírita, se a reunião que você faz é na sua casa, se você vai para a igreja católica, se você vai... Não interessa. O que interessa é o seguinte: como está a sua relação com Deus? Você todo dia tem um diálogo íntimo com o Cristo? De verdade? Você realmente sintoniza com o mais alto no seu coração? Esse é o problema, essa é a armadilha sutil e poderosa. É nos fazer ocupar de coisas externas, transformar o Espiritismo em mais uma seita e roubar dele o poder transformador. O que é o Espiritismo para o Sr. Allan Kardec? Qual a missão do Espiritismo para Allan Kardec? Alavanca poderosa do progresso em todas as coisas. E é todas as coisas mesmo. Porque se você realmente for espírita, você vai usar os princípios espíritas como um critério de avaliação da sua alimentação, como um critério de estabelecimento de um programa de saúde para o seu corpo, como um critério para a sua relação profissional. É isso que Kardec vê no Espiritismo. É uma doutrina filosófica e moral que vai fazer você aplicar na sua vida os princípios do Cristo. Ora bolas, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Se não um exemplo disso. Como é que eu me relaciono com os meus pais? Está lá os princípios espíritas. Como é que eu lido com meus inimigos? Está tudo lá. Mas é só uma mostra. Você tem que ser esse evangelho no seu dia a dia, na sua vida. E nós já fizemos isso. Se fala hoje de fulano, de beltrano, de ciclano, cadê o Cristo? Cadê o Cristo no coração? Gente, vamos pegar Paulo. Qual era a religião de Paulo? Era a relação dele com Cristo. Acabou a conversa. E essa é a religião de todos os grandes espíritos, de todos os espíritos superiores. Nós chegamos num ponto tão ridículo que já estão falando, e me disseram que há décadas, eu ouvi há pouco tempo, de espíritos desencarnados espíritas. Quer dizer, o movimento espírita criou a seita espírita no mundo encarnado e agora exporta para o mundo espiritual. Chegamos nesse ridículo, para nossa grande tristeza. o movimento espírita está declarando a sua falência. E os espíritas que amam Kardec e o Cristo vão ter que acordar. É um modelo que deu errado. São igrejas, são seitas fanáticas que se acham donas, como toda seita ignorante, donas da verdade. O Espiritismo explica tudo. Quem diz uma estupidez dessa merece prece e piedade. O Espiritismo é uma alavanca do progresso em todas as coisas. Como? Dialogando. Dialogando. É assim, é bem prático. Eu sou católico, não quero, estou satisfeito no catolicismo, então o Espiritismo vai me ajudar a entender com mais profundidade o catolicismo, meu Deus. Eu sou sociólogo. O Espiritismo me ajudou e me ajuda até hoje a entender melhor a sociologia e a antropologia. Entendeu? É uma doutrina, é um saber, é uma filosofia que me ajuda a entender melhor qualquer coisa que eu esteja fazendo. Não é uma religião nova. Não é uma seitazinha. E aí a gente cai nesse ridículo. Espíritos espíritas, tal, o que é isso? Santo Agostinho é espírito espírita? É estranho demais a gente pensar assim. Eu estou levando no extremo porque é para a gente ver o ridículo. O que é um espírito espírita? Eu lhe digo, é um espírito inferior, fanático, que transformou o espiritismo numa seita. O Cristo é espírito espírita? Paulo é espírito espírita? Eu não sei. Porque Kardec não usa essa classificação porque ela é ridícula. Qual é a classificação do senhor Allan Kardec? Escala espírita. Qual é o seu grau evolutivo? Como é que eu meço o grau evolutivo? Minha proximidade com Deus. Minha vivência dos ensinos do Cristo. Tecnicamente, Kardec fala, é a minha libertação da estreiteza da matéria, da lógica inferior, da lógica de disputa, da lógica dos partidos. Leon Denis, e agora eu vou voltar para Leon Denis, o grande mestre continuador de Kardec, o que é que ele vai nos dizer? Olha a posição de Leon Denis. Então, as religiões todas têm a sua face externa. Mas para Leon Denis, todas as religiões surgem de uma única teoria, de uma única doutrina, que ele chama de doutrina secreta. Escuta, por favor, que é importante. Olha o que Leon Denis fala. Uma doutrina vai surgir, idealista nas suas tendências, positiva e experimental no seu método, apoiada nos fatos indeléveis. Sistemas opostos na aparência, filosofias contraditórias e inimigas, o espiritismo e o naturalismo, por exemplo, nela encontrarão terreno de reconciliação. Síntese poderosa, ela abraçará e religará todas as concepções variadas do mundo e da vida. Raios rompidos, faces diversas da verdade. Isso será a ressurreição, sob a forma mais completa, tornada acessível a todos da doutrina secreta, que conheceu o passado, o advento da religião natural, que renascerá pura e simples. A religião passará pelos atos, pelo desejo ardente do bem. O holocausto será o sacrifício das nossas paixões, o aperfeiçoamento do espírito humano. Assim será a religião superior, definitiva, universal, no seio da qual se fundirão, como raios no oceano, todas as religiões passageiras, contraditórias, causas muito frequentes de divisão e de discórdias para a humanidade. O que é o Espiritismo? É o início disso. Por isso que você pode ter qualquer religião, porque a religião que interessa a Kardec e a Leon Denis, o Consolador não veio ser mais uma seita. O que é que interessa no final das contas? Ligação com Deus. Holocausto das nossas paixões inferiores. Aí a gente está falando de religião séria. Potencialização das nossas capacidades espirituais. Isso é o Espiritismo. Sem isso, nós estaremos falseando o legado do senhor Allan Kardec. Então, meu amigo e minha amiga, se você está envolvido em clima de seita, cuidado. Se você está adorando A, B ou C, muito cuidado. A, B ou C pode até ser bom, mas você está traindo Kardec e o Cristo. Porque nós precisamos sair da infância, do cercadinho. Porque as seitas são cercadinhos para espíritos que não conseguem olhar o infinito. Nós não podemos repetir mais uma vez esse papel ridículo. A minha seita é a melhor, a minha seita explica mais, a minha seita sabe mais, os meus milagres são mais poderosos. Precisamos sintonizar com Kardec, com Leon Denis, com os grandes espíritos, porque para eles não interessa a sua classificação. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, conta uma história belíssima, possivelmente da Condessa Paula que está no céu e inferno, mas não interessa, de uma mulher que vai ajudar as pessoas carentes. Aí Kardec, de propósito, coloca a pergunta, que não tinha nada a ver com o texto, não precisava. Ela é espírita? Sabe qual a resposta que Kardec dá? O que importa? Não interessa. Essa é a postura de um espírito realmente superior. Meu filho, não interessa. Isso não faz a menor diferença. Ela ama. Pensemos bem. Se nós estamos ou não criando mais uma seita falsificando o legado do Cristo e de Kardec. Porque, no fundo, o rótulo não interessa. Sigamos os princípios e aí sim, porque aí teremos luz em nosso coração e deixemos os mortos enterrarem os seus mortos e criar as seitas que eles quiserem. Sigamos o Cristo todo dia. Um abraço. Espíritas, irmãos, é preciso avançar. É preciso mergulhar no pensamento traduzido pelo grande codificador do Espiritismo, para que consigamos, elevando a nossa vibração, compreender que um futuro imenso de realizações nos aguarda. Basta! Não podemos mais ficar na retaguarda do progresso. Aqueles que conhecem os princípios libertadores do Consolador têm a obrigação moral de dar os primeiros testemunhos. A todos os que fugirem do seu dever, nada faremos a não ser lamentar a covardia do testemunho necessário. Podemos começar.
Muito obrigada pela sua presença. A nossa primeira pergunta é: qual deve ser a postura do estudante atual do Espiritismo para que seja fiel ao Consolador?
Fiquemos sempre com o Cristo e com Allan Kardec. O espírita precisa pensar que apenas aplicando em si as revelações maravilhosas dessa ciência divina conseguirá salvar a si mesmo. É preciso ter a coragem de envolver-se com as vibrações poderosas do maravilhoso Rabi da Galileia. O espírita precisa utilizar-se da sua compreensão para aniquilar em si os impulsos inferiores que carrega. Como, perguntareis? utilizando os recursos que já conheceis. O silêncio profundo ungido de uma oração vos permitirá, se repetido constantemente, alimentar-se da seiva pura das esferas superiores. A compreensão trazida por Allan Kardec de que a comunicação com seus guias espirituais não é possível e plausível apenas, mas necessária. Os espíritas precisam romper os véus que foram recolocados no mundo por hábil trama das trevas, com apoio de muitos que falam em nome do Espiritismo. É preciso deixar para trás o medo, as disputas torpes, e unindo-se dois ou três adébitos sinceros, no recolhimento de seus lares, evocarem seus anjos guardiões, como eu fiz tantas vezes em minha residência. Os discípulos precisam correr em busca do verdadeiro mestre. Está na hora de afastarem-se desses meros representantes do marketing terrestre, essas marionetes das trevas que invadiram o movimento do Consolador, e buscar a seiva pura que Allan Kardec oferta a cada um de nós. Leiam-se as obras sérias, viris, e viva-se seriamente. Afastem-se de todos aqueles que negam o que Kardec fala com toda clareza. Amigos fiéis ao Consolador, está na hora de dedicar tempo e esforço para compreender com lucidez o pensamento de Allan Kardec. Somente os que isso fizerem não serão arrastados pelas trevas. Afastem-se de disputas, afastem-se dos caluniadores e trabalhem intensamente em vossos corações, para que a luz espírita esteja de tal forma poderosa que nenhuma treva poderá ofuscá-la. Esta é a única estratégia inteligente no momento difícil em que vivemos.
Muito obrigada por essa resposta. A nossa segunda pergunta é: em que momento o Espiritismo passará a ser melhor entendido e vivido em nosso mundo? E como podemos colaborar com essa realização?
A nova doutrina já está no mundo, que é o Consolador, mas ainda não está completa. O trabalho de Kardec prossegue. Será realizada uma síntese superior que os tolos jamais aceitarão. Os indivíduos viciados em suas políticas torpes de bastidor não conseguirão tocar a grandeza do Espiritismo quando ele estiver mais amplo. A nova geração será capaz disso, porque será liderada pelos mesmos que lideraram o progresso da humanidade no passado. Uma doutrina forte e poderosa surgirá, não com novidades, mas com os desenvolvimentos naturais dos princípios espíritas. Porque os padres do passado, que atuam no movimento encarnado, conseguiram atrasar, jamais bloquear o desenvolvimento desta árvore poderosa. Por isso vos alertamos, educai vossas mentes e vossos corações na compreensão e na vivência da essência do Espiritismo. Do culto verdadeiro ao Criador, realizado diariamente pelos atos de abnegação em vossos corações. Não pensei que o passe ou a reunião mediúnica por si só são os novos sinais sacrossantos de salvação. Mentira! Vossa salvação depende da vossa transformação profunda, do enfrentamento abnegado de vossas paixões torpes, da vossa entrega silenciosa e íntima ao Cordeiro de Deus, que vos ensina o sacrifício da cruz silenciosa. Não haverá nenhum cargo, nenhuma fama que vos salve, se o vosso coração não estiver iluminado com a grandeza da abnegação diária. Saibamos hoje que a mentira será varrida da terra e, antes disso, do movimento do Consolador. Não resistirá mais nenhuma década. Vos asseguro, um novo movimento forte e belo, porque independente, porque sustentado pelo mais alto por meio de corações abnegados, surgirá na pátria do Cruzeiro. Não falamos de futuro distante, falamos de obra que se desenvolve hoje no solo sofrido da nação brasileira. Não haverá mais esses espetáculos esdrúxulos de fama torpe, porque o critério será muito simples. Onde estão as vossas obras intelectuais? Onde está a vossa luz espiritual? E não aceitaremos truques baratos de técnicas de manipulação de auditórios torpes. Queremos ver e experimentar. Precisamos agir, cada um de nós, em nossos corações, volvendo muitas vezes feridas que sangram, mas humildemente suplicando o amparo do alto, porque somente assim estaremos sintonizados entre aqueles que estão no Brasil para implantar a pátria do Evangelho. Este será o movimento espírita brasileiro, que congregará pessoas de todos os credos, de todas as formações. Porque quando os torpes vierem com suas brigas mesquinhas e farisaicas, uma voz altiva e firme lhes dirá: meu amigo, crianças dormem na rua, pessoas enlouquecem. Você realmente quer discutir dogmas religiosos? Não te envergonha de fazer esse pacto com as trevas? Não, meu irmão, não discutiremos tolices, porque os nossos irmãos gemem de dor. Agiremos com firmeza e determinação a cada dia. Esse será o verdadeiro movimento do Cristo. Ele nos guiará e nós não permitiremos mais as vossas falsas preocupações, os vossos zelos cínicos, porque nos importará apenas uma coisa: estamos ou não agindo sob a inspiração do Cristo? Avante, amigos. O tempo será breve para o início de nossas realizações diretas. Eu vos peço, preparai-vos, preparai-vos a cada dia. Em breve, agiremos junto. E os tolos mais uma vez se surpreenderão, porque chegou a hora. A luz do Cristo se instalará no mundo. E nós te convidamos para que o teu ser se torne um local em que a luz do Cristo estará. Não duvideis, vosso corpo e vossa alma deve ser o templo de Deus no mundo. Paz do vosso irmão e amigo, Leon Denis.
Agradecemos o seu carinho, a sua atenção, as suas preces e as suas vibrações pelo nosso trabalho. Para conhecer mais dos nossos livros, dos nossos cursos e dos nossos podcasts, por favor, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Você será muito bem-vindo.